Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, tudo bom? Gente, essa semana foi cheia de crianças. Literalmente. Nós, em julho, temos tradicionalmente EBF, janeiro também, mas como o Vini comentou do MAB, normalmente em julho a gente tem um número menor de crianças. Acho que é o frio, né? A criançada não sai de casa e tal. Mas dessa vez foi o inverso. Julho foi, assim, bateu o recorde, inclusive comparado com janeiro, e foi uma bênção. Foi muito legal. Foi muito bom mesmo. Eu agradeço, quero aproveitar, em nome da equipe, agradeço a liderança da igreja que proporciona tudo isso, né? Às vezes, nem toda a igreja está envolvida ali, fazendo acontecer, mas todo mundo está fazendo parte desse ministério também. Então, é muito bom ver a nossa igreja servindo a Deus, ao bairro e às crianças, que tem sido, historicamente, apesar de eu não fazer parte dessa história há tão longo tempo, mas historicamente faz parte da marca da nossa igreja, investir em crianças. E eu queria convidar vocês a pensarem um pouquinho nesse tema de hoje, seguir a Jesus. Eu vou falar um pouquinho com vocês, só que eu não vou usar a mesma linguagem que eu usaria com crianças, até porque eu sou péssimo com isso. Mas eu quero conversar com vocês sobre seguir a Jesus. Abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Lá no finalzinho do capítulo 16, a gente vai até o versículo 28, a gente vai terminar o capítulo 16. E o tema de hoje é seguir Jesus. É esse semáforo aí que você está vendo de trânsito. Pare, atenção e siga Jesus. Vários personagens da Bíblia pararam, escutaram a Jesus, tomaram sua atenção para Jesus e seguiram a ele. Nós falamos do cego Bartimeu, nós citamos a história do filho pródigo, colocando os dois personagens, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, em questão. E também falamos da mulher samaritana, mas tantos outros personagens da Bíblia pararam e seguiram Jesus. Vamos lembrar de Pedro, Tiago, João, André, que estavam no barco pescando, escutando Jesus, vendo que ele dava sinais que era o Messias, eles pararam tudo, largaram as suas profissões e seguiram a Jesus. E foram andar no meio da terra. E eles, esses homens que estavam acostumados a andar no meio do mar. Então eu queria estudar um pouquinho com vocês essa chamada de Jesus agora aos seus discípulos. Parece que ele faz uma segunda chamada a eles, para que eles o sigam verdadeiramente. Mas ele também, essa chamada, ela ecoa para todos nós, para todos aqueles que conhecem Jesus e também aqueles que não conhecem ainda. Então eu quero ler com vocês Mateus 16, versículos 24 a 28. Acompanhe comigo a leitura, leia na sua Bíblia, na sua versão ou na tela, se você preferir. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra que foi lida, que ela penetre o nosso coração, que o teu Espírito fale a nós, ó Deus, que nós possamos sair dessa reunião, dessa assembleia, melhor e mais parecidos com o Senhor, ó Deus. Que possamos entender todas as dimensões do que significa seguir a Jesus. E o Pai nos faz teus seguidores, nos faz pequenos cristos parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro para introduzir um pouco dessa mensagem, eu me lembrei de uma brincadeira que eu fazia quando era criança. Não é porque eu não posso fazer agora, eu posso. Mas eu fazia mais quando era criança. Eu me lembro de uma brincadeira chamada O Mestre Mandou. Todo mundo lembra dessa brincadeira? Essa brincadeira era capciosa, ela era enganadora. A pessoa que era o mestre, ela falava, o mestre mandou aí botar o dedo no nariz. O mestre mandou levantar a mão. Aí agora levanta o pé. Só que o mestre não mandou levantar o pé. Ele não falou a frase, o mestre mandou. Aí todo mundo que levantava o pé, saía da brincadeira e assim diminuía e via quem ganhava. Essa brincadeira me lembra muito bem da dificuldade que é seguir o mestre. Porque às vezes a gente está escutando a pessoa que está falando sobre o mestre, e aí a gente vai falando, de repente essa pessoa, com sutilezas, com detalhes, ela começa a falar coisas que parece que é o mestre que está falando, mas não são coisas que o mestre fala. E às vezes a gente se perde nisso. Então a gente tem que se lembrar sempre quem é o nosso mestre. Quem nós estamos seguindo? Jesus. Nós devemos escutar somente a Ele. É como se fosse aquela brincadeira do mestre mandou, como eu falei, essa frase, essa afirmação, o mestre mandou é Jesus. Então, se Jesus falou, isso que eu devo seguir. Ele é o nosso mestre, somente a Ele que eu tenho que seguir. Então, aproveitando também para fazer um paralelo aqui com a pregação e o próprio Jesus, se tudo que eu falar da minha boca não for da palavra de Deus, rejeite, porque o nosso mestre é Jesus. Eu sou pastor dessa igreja. Na verdade, eu estou pastor dessa igreja. Quem é o pastor dessa igreja é Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso supremo pastor. Ele cuida dessa comunidade melhor do que eu e melhor do que todos os presbíteros dessa igreja. Com certeza, muito melhor. Muito melhor. E ele é o nosso mestre. Esse versículo, esse texto, né, todos esses versos, nos apontam que seguir a Jesus tem as suas dificuldades. Mas também nos apontam também que seguir a Jesus tem uma coroa, tem uma vitória. E tem uma frase que um autor chamado Michael Green, ele diz num comentário bíblico sobre o livro de Mateus, que eu gosto muito. Sem luta não tem vitória, sem cruz não tem coroa. Ele resume basicamente toda essa passagem nessa afirmação. E eu gosto muito porque, de fato, a vida cristã é uma vida de luta. E sem luta não tem a vitória. Jesus já passou por a maior de todas as lutas. Ele já venceu e já nos deu de bandeja essa vitória. Mas ele também nos chama a viver uma vida de luta, como ele viveu, imitando ele. A segunda afirmação do Michael Green, ele diz, sem cruz não tem coroa. E essa afirmação ainda vai mais fundo nessa luta, porque a cruz nos lembra a morte de Jesus. E, inclusive, nós temos que nos lembrar que nós devemos seguir Jesus até a morte. E lembrar também que lá na frente nós teremos uma coroa que não se perde por conta de uma luta aqui. E nem por ninguém vai tirar ela. Nós temos que olhar esse texto também à luz do que está acontecendo ao redor dele. A partir de agora eu quero entrar no texto com vocês de Mateus capítulo 16, versículo 24 a 28, mas antes disso, ainda com essa mentalidade da vitória e da luta, eu quero que vocês lembrem e pensem no que está acontecendo com os discípulos naquele momento que Jesus está falando essas coisas. Os versículos anteriores, versículo 21 em diante, é um momento marcante. Na verdade, esses versículos todos são muito bem lembrados na igreja como um todo. Não só na nossa, mas como um todo. Jesus, no versículo 21, ele dá um dos principais anúncios que ele dá sobre a morte dele. Ele já diz, eu vou morrer e eu vou ressuscitar depois de 3 dias. Ele já fala para os seus discípulos nesse momento. Então os discípulos, eles escutando aquilo, e Pedro, como um porta-voz dos seus colegas, ele diz assim, não, que isso, você vai morrer? Jamais, eu não vou deixar isso acontecer. E eu não podemos julgar Pedro. Eu acredito eu que se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Uma pessoa que eu cuido e gosto tanto, eu não vou querer que essa pessoa morra. Ou mesmo, uma pessoa que eu estou entendendo que ele é o Messias, e eu quero vê-lo reinando, não me parece que a morte seja um caminho do reinado. Pedro não estava entendendo da mesma forma como eu não entenderia se eu estivesse no lugar dele. Mas Jesus, ele fala para Pedro, para com isso. Em outras palavras, Jesus foi um pouco mais duro, né? Ele fala assim, arreda de mim, Satanás. Mas Jesus fala assim, para aí, Pedrão. Calma aí, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí ele começa a falar que quem quer seguir Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a ele. Então esse é o contexto que a gente está lidando aqui. Os discípulos não estão entendendo sobre o que significa morrer para Jesus. Não estão entendendo que Jesus vai ressuscitar. Eles não estão entendendo que a morte é o caminho do reino. Eles não entendem que a cruz tem que vir para que a coroa apareça. Hoje, o que mais a gente encontra nas redes sociais hoje em dia é uma teologia que muitos gostam de definir como teologia coach. É aquela teologia positivista demais, sabe? Aquele tipo de teologia, aquelas afirmações cristãs que só focam o lado bom do cristianismo e diminuem ou até mesmo esquecem o sofrer por Jesus. E isso não é uma consequência direta de uma teologia pentecostal. Na verdade, nós estamos vendo isso entrando tanto na igreja pentecostal quanto na igreja batista, na igreja tradicional, digamos assim. Isso é uma pena. Porque seguir a Jesus, sim, implica em sofrer por ele. Seguir Jesus implica em tomar decisões, e eu espero que você, talvez em alguma medida, já tenha experimentado por isso. Os mais novos, talvez menos, os mais velhos, com certeza, em um âmbito muito maior. Quando você toma qualquer decisão, você decide não para tantas outras opiniões, não é verdade? Quando você decide, vou para tal emprego, você está rejeitando outras tantas oportunidades ou situações que você viveria no emprego anterior ou outras oportunidades de trabalho. Quando você decide, agora pensando num âmbito muito mais simples, você está decidindo a roupa que você está usando, você tem um guarda-roupa, vamos lá, com 10 camisas, você decidiu por uma, você está dizendo não para as 9 para aquele dia. Ser cristão, da mesma forma como tem um lado positivo, o lado da glória, de ver Jesus na sua glória e ter a coroa, eu também tenho o lado negativo. Eu também tenho o sofrer por Jesus. E aqui eu estou falando a palavra lado negativo como se fosse, pode entrar na sua cabeça como algo ruim. Mas Jesus fala que não é algo ruim. Faz parte do ser cristão é sofrer como ele sofreu. Hoje, versículos 27 e 28 que nós lemos, falam muito dessa parte assim, nossa, nós vamos ver Jesus na sua glória, nós vamos estar guardados, o seu galardão está separado para nós, mas nós não podemos nos esquecer que tudo isso só acontece porque eu sigo a Jesus negando a mim mesmo e tomando a minha cruz. Então, eu gostaria de dividir esse texto em duas partes. A primeira parte, versículo 24, 25 e 26, nós vamos falar sobre os discípulos radicais. É isso que Jesus está nos chamando a ser, discípulos radicais. E a segunda parte, nós vamos ser desafiados a ser espectadores do rei. Esses dois ambientes que nós nos envolvemos hoje com esse texto. Eles nos chamam a ser discípulos radicais, mas ao mesmo tempo eles nos chamam a olhar, a simplesmente ver a glória do rei. Espectadores desse rei. Como discípulos de Jesus radicais, eu gostaria de ler com vocês o seguinte texto, versículo 24, 25 e 26. Acompanhe comigo a leitura. Agora, se você puder, acompanhe aqui na tela que eu fiz algumas anotações que eu gostaria que vocês prestassem a minha atenção. Versículo 24 está todo em vermelho, porque é o versículo mais conhecido desse texto. Eu tenho certeza que você já leu ou até tentou já decorar ele. E eu espero que você tenha decorado mesmo, porque ele é muito importante para nos lembrar a nossa posição como discípulos radicais. Vamos ler comigo? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Três tarefas. Três tarefas que nós temos para poder seguir Jesus. A última é óbvia. seguir a Jesus. Se eu quero seguir Jesus, eu tenho que dar um passo de seguir a Ele. As duas, que são ali do meio, digamos assim, elas são dolorosas. Negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Deixa eu falar um pouquinho com vocês, um pouco sobre tomar a cruz. Para poder a gente entender o tomar a cruz de Jesus, a gente tem que lembrar daquilo que eu já acabei de falar, do contexto que Jesus estava falando dos seus discípulos. A conversa era sobre o quê? A gente está no meio de uma conversa aqui. Sobre o que eles estavam falando? Sobre morrer. Ele está falando que Jesus ia morrer. A cruz remete à morte. Jesus está pedindo para os seus discípulos a seguir dele, também pegarem a sua cruz, participarem dessa via dolorosa, que todos os que eram crucificados participavam, humilhados publicamente e mortos por Jesus. É isso que eles nos estão chamando a fazer, morrer por ele. Levar até as últimas consequências. Nós devemos demonstrar esse amor a Deus porque Ele nos amou. Viver e sofrer a semelhança de Jesus, eu acho que tem um texto que pode nos ajudar a discernir bem o que é isso, que é 1 Pedro 2,21. Não está no slide porque eu quero que você abra na sua Bíblia, tá bom? Abra na sua Bíblia, 1 Pedro 2,21. É mais um texto que vai esclarecer um pouquinho mais essa chamada de Jesus para seguirmos o seu exemplo. 1 Pedro 2,21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos. Cristo sofreu no nosso lugar. Eu acho que se terminasse aqui o ponto, eu me sentiria mais confortável. Poxa, ele já sofreu, agora eu tenho vida nele, o sacrifício foi pago, e foi de fato, mas ele me deu um exemplo para eu seguir os passos dele. Eu tenho uma pulseirinha que eu guardo desde os anos de idade. Coisa de acampamento, sabe? Você vai no acampamento, você coloca uma pulseirinha, faz o compromisso com Deus e você segue e está ali, está comigo. Passei um tempo sem ela, achei de novo numa caixa e botei de volta, porque eu não quero jogar essa pulseira fora, ela é muito importante, então eu tenho que usar. Tem quatro letras, WWJD. O que será que faria Jesus? What would Jesus do? O que Jesus faria no meu lugar? Sidney Sheldon tem um livro que fala sobre isso. Em seus passos, o que eu faria Jesus? Gente, nós somos chamados a seguir o exemplo do Mestre. E o Mestre andou numa via dolorosa e o Mestre morreu. Pedro e João, capítulo 4, 5, 6, os primeiros capítulos de Atos, agora eu não vou lembrar a referência, mas eles foram presos por pregarem no templo em Jerusalém. A primeira coisa que eles falam para os guardas, para a autoridade, eles... Bom que vocês me prenderam. Vocês estão achando que eu sou parecido com Jesus? Estamos no caminho certo. Os cristãos naquela época, os cristãos para os quais Mateus está escrevendo, eles entendiam isso muito melhor do que a gente. Muito melhor. Eles ansiavam sofrer por Jesus. Eles queriam isso. Mas a gente não quer, né? A gente deseja, na verdade, o nosso próprio conforto. A gente quer sentar, assistir um Netflix, ou até mesmo quer vir na igreja, escutar histórias de missionários muito legais, que fizeram e fazem muitas maluquices por Jesus, digamos assim. Maluquices num bom sentido, sabe? Fazem coisas extraordinárias por Jesus, abrem mão da sua vida. E é tão gostoso escutar essas histórias. Mas... por vezes a gente não quer ser protagonista nelas, né? A gente não quer dar esse passo também de sofrer como esses missionários sofreram. Jesus nos chama a sofrer com ele. Mas ele também nos chama lá em Mateus, a negarmos a nós mesmos. O que é negar a mim mesmo? Negar a mim mesmo é eu renunciar toda a confiança que eu tenho em mim. E é eu depender unicamente de Deus para a salvação. Somente em Cristo. O melhor comentário para esse verso e essa expressão de negar a mim mesmo, de Mateus 16, 24, é do apóstolo Paulo. Ele faz um comentário sobre isso, indiretamente. Gálatas 2,20 diz o seguinte, só escuta a leitura. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É eu fazer a vontade de Deus e pronto, acabou. Não é eu perseguir os meus sonhos, mas os sonhos de Deus. Vamos voltar para a história da camiseta, que você escolheu uma e deixou o 9 de lado? Tomar decisões é difícil, mas nós precisamos fazê-las. Seguir a Deus não necessariamente vai te levar para a Arábia, para entre os povos muçulmanos, para a China, para a Coreia do Norte. Não necessariamente vai te levar para lá, mas vai te fazer olhar para tudo que você vive hoje na perspectiva de Deus, tá bom? Então, se você tem uma empresa, faça dela uma empresa do rei, do nosso rei. Tem uma missão, um movimento, digamos assim, chama Kingdom Business, negócios do reino. São missionários e empresários, que eles se identificam como missionários, mas na verdade são empresários que eles gerenciam seus negócios com uma mentalidade cristã e tentam colocar esses valores ali dentro, impregnados ali nos seus produtos e até a apresentação para o seu cliente. Então em tudo, tudo, eles apresentam Jesus. Eu conheci um jovem empresário que ele era adepto dessa filosofia. Inclusive, eu não sei ainda se ele ainda tem, mas ele tinha até algum tempo atrás, ou tem, enfim, um restaurante ali de frente ao Etapa, na Ana Rosa. Restaurante de comida asiática. Se você entrar no restaurante dele, você vai ver um monte de escrito em coreano, em japonês, vários escritos, em chinês. Todos os escritos são João 3,16, em várias línguas diferentes, inclusive em português. Tem lá um monte de português, que é a mais destacada, inclusive. Todas as caixas de encomenda têm um versículo bíblico, todas. Comeu alguma coisa? Sobrou aquela marmitinha, sabe? Tem um versículo bíblico. Tudo, tudo que você vai ver naquele rapaz de produto, tudo tem alguma, ou uma cruz desenhada. Ele quer, digamos assim, compartilhar de Jesus em tudo. Ele vive para Deus. O Enoque, esse rapaz que eu estou falando, ele entendeu negar a si mesmo. Ele abriu mão de uma identidade visual, visual do seu negócio, talvez do que ele gostava, porque ele queria colocar a cruz ali. Ele pensou assim, eu vou planejar a minha vida com base naquilo que Deus quer para mim, e não com base no que eu quero para mim mesmo. Porque o que eu quero para mim não tem valor. E aí eu quero conversar um pouquinho sobre esse aspecto do que desse pensamento de a nossa mentalidade não tem valor em si mesmo. Mateus fala isso no versículo 26 e versículo 27, 25 e versículo 26. Versículo 25 diz o seguinte. Pode colocar aí para mim a tela, Roger, por favor? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Se você prestar atenção nesse desenho que eu fiz aí, essas duas fases estão em paralelo. Todas as palavras elas se correlacionam, menos uma, que é destacado em azul. O perder com perder, a vida com a vida, o salvar com achar, todas elas estão bem ligadas. Mas o que diferencia uma frase da outra é Jesus. É a causa da vida de alguém que vive por Jesus. Esse é o paradoxo da salvação. Quem quiser viver uma vida tentando salvar a própria vida, vai perder. Porque você não tem força em você mesmo para isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não foi um dos versículos que nós decoramos na EBF, mas foi um dos versículos que as crianças aprenderam e saíram praticamente decorados. Porque nós citamos isso várias vezes. Todos nós somos pecadores. Essa é uma condição que esse paradoxo apresenta. Por mais que nós tentemos, viver uma vida para nós mesmos não vai levar a gente para nenhum lugar. Aí vem um paradoxo. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então, de fato, não está perdendo a vida. Ele está achando ela. Vivendo por Jesus, nós achamos a verdadeira vida. Nós não nos salvamos. Perceba a diferença das duas frases? Perder a vida por minha causa, eu acho em Jesus, mas eu não a me salvo. Eu não tenho poder para me salvar só porque eu faço coisas para Jesus. É porque Ele fez por mim que eu faço por Ele agora também. E por vezes, talvez você tenha perdido um pouco dessa perspectiva de vida ao longo da sua caminhada cristã. Entendeu Jesus como seu Senhor e Salvador, mas se esqueceu de planejar a sua vida com base naquilo que Deus quer. Abandonou essa força do discípulo radical, sabe? Abandonou aquilo que a gente chama corriqueiramente de primeiro amor. Você quer achar? Então começa a perder sua vida por Jesus. Aquilo que a galera vai começar a pensar assim, não, o que você está fazendo? Você está perdendo tempo para Jesus? Não estou perdendo. Mas para você talvez eu esteja perdendo mesmo. Mas eu estou na verdade achando aquilo que me achou primeiro. O texto continua de novo, versículo 26, diz o seguinte: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Essas duas perguntas, elas vão de alguma forma ecoar e lidar com recompensas. Essa ilustração que eu coloquei aí do lado, um desenho, está bem mal feito, está aqui embaixo. Está bem mal feito, mas é um balanço, um orçamento familiar. Receitas e despesas. Você faz isso, eu espero que você faça na sua casa. Todo mês entrou um valor e você tem uma despesa para você gastar, e você não pode ultrapassar a receita. Você não pode gastar mais daquilo que entra, é básico. Né? Mas qual que é o grande problema de um orçamento familiar? É quando a gente gasta mais daquilo que entra, quando o saldo está negativo, quando você não tem condições de pagar. A primeira palavra que está grifada em verde, circulada, na verdade: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A palavra aí é lucro. Qual é o lucro do homem? Se ele ganha literalmente, se ele tem o mundo todo, mas perdeu a alma. Pensa numa troca, uma negociação. Vendi a minha alma, dei a alma, eu tenho tudo o que eu sempre quis. Qual que é o lucro disso? Qual que é o saldo dessa conta? Negativo. Não é zero não, é menos que zero, é negativo. Segunda pergunta: ou que dará o homem em troca da sua alma? Agora tá bom, já perdi minha alma. O que que eu faço para poder pagar esse preço de volta? Não dá. Não tem nenhum trabalho no mundo que te paga tão bem assim para você pagar esse preço. O seu saldo de débito, seu débito aí tá negativado. Seu nome tá no Serasa, assim, eterno. Não dá para saldar essa dívida. Não tem. Não dá para negociar essa dívida não no banco. Irmãos, não busquem possuir o mundo todo. Seguir Jesus envolve perder. Perder muito daquilo que a gente chama de ganhar. Nós devemos olhar para Jesus e entender que Ele é o nosso maior tesouro. Esse problema que a gente está lidando aqui, esse problema financeiro que a gente tem, de receitas e despesas, onde as despesas da nossa vida são infinitamente maiores daquilo que a gente pode pagar, nós não podemos pagá-lo. Não dá. Só Jesus paga. E Ele já pagou. Por que é que Jesus, por que é que Mateus registra essa pergunta de Jesus logo depois de ele ter falado: quem quiser vir após mim, negue sua cruz e siga-me. Por que é que Jesus está ensinando isso nesse momento? Jesus, ele quer cuidar de nós. Ele está falando: acorda, por favor, me segue. Você não está vendo que você não consegue pagar pela tua própria vida? Você não tem condições nenhuma de viver uma vida para você. Não importa quantas horas de serviço você faça. Trabalha 8, 9, 10, 12 horas por dia. Não importa quão dinheiro você tenha, qual carro você tem, isso não vai te satisfazer. Isso não é suficiente. A sua vida só está paga em Cristo. E agora você tem que viver para Ele. Vive, viva por mim, Jesus está pedindo. Tem uma esquete, né, um teatro, que eu vou passar para vocês depois da mensagem. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp da igreja, o Roger vai colocar para mim no chat da transmissão, que mostra duas pessoas. Na verdade, uma delas é Jesus e a segunda é uma mulher, um personagem. A gente não está só... Eu ia colocar o vídeo, mas por conta de direitos autorais, o YouTube, ele quebra esses negócios. Então, eu vou descrever para vocês e depois vocês assistem. Basicamente, o vídeo, o título do vídeo é Conforto. E aquela mulher anda com Jesus e fala assim: nossa, Jesus, eu quero muito te seguir, muito legal estar caminhando com você e tal. De repente, ela se depara com a poltrona dela. E ela, conversando com Jesus, senta na poltrona. Aí Jesus falou: não, por que você parou e sentou? Ela falou assim: não, é minha poltrona, eu sempre sento aqui. Aí Jesus: não, mas eu quero que você vá até ali comigo. Aí ela: não, mas Jesus, mas o que você quer? Aí ela começa a escrever um cheque. O vídeo é antigo, então é da época do cheque. Hoje ela faria um pix. Ela começa a escrever um cheque. Quanto você quer, Jesus? R$50? Ele: não, você não está entendendo, eu quero que você venha comigo. Ela: tá bom, Jesus, você é um bom negociador, R$100. Só que só debita o cheque sexta-feira, você sabe como que é. Aí segue a conversa. Aí Jesus fala: eu quero que você fale com uma senhora ali para poder compartilhar do Jesus, para compartilhar de mim para ela. Aí ela: Jesus, eu não sou essa de conversar com as pessoas. Aí Jesus fala: é só almoçar com ela, vai almoçar com ela, só compartilhar, sentar na mesa com ela e falar de Jesus. Ela: Jesus, eu não sou essa pessoa, eu vou ligar para alguém da igreja. Eles são pagos para isso. Eles vão poder fazer isso para você. Aí Jesus se afastou assim e, enfim, o vídeo termina. É um vídeo bem rapidinho. Nós, como seguidores de Jesus, às vezes caminhamos como se fosse essa mulher. Somos amigos de Jesus, conversamos com Ele. Te ora, lê a Bíblia. Mas a gente não quer pagar o preço de ser seguidor de Jesus. A gente quer o conforto da vida. Ah, e tem um detalhe no vídeo que eu acabei esquecendo. E conforme a cena vai mudando, as perguntas de Jesus vão se aflorando, ela vai pegando um cobertor, ela vai ligando a TV que está na frente, aparece uma TV na frente, ela começa a TV, assistindo a TV. Então ela vai ficando mais confortável, ela vai ficando envolta do seu próprio conforto. E quanto mais conforto ela tem, parece que é mais difícil dela aceitar o que Jesus está falando. Gente, para poder seguir Jesus, a gente precisa ser radical. A gente precisa tomar uma atitude: meu, vou viver para Ele. Vou mudar de vida. Vou mudar meus hábitos. Eu vou fazer alguma coisa. Vou planejar compartilhar Jesus para aquela pessoa do meu trabalho, para que todo o meu almoço seja uma oportunidade de falar de Jesus. Gente, viver para Jesus, de novo, não é te levar para a Coreia do Norte. Não necessariamente, pode ser. E se você for, vamos orar, vamos abençoar e vamos querer realmente que você frutifique lá, porque lá está precisando da mesma forma que aqui. Mas sirva a Jesus a todo custo. Se Ele te mandou compartilhar do amor de Deus para aquela pessoa, compartilha. Compartilha. Não fica quieto. Ele quer você do seu jeito. Ele não quer que você mude. Sabe aquele jeito de você falar? Aquele seu jeito até que você pode até gaguejar, assim? É assim que Jesus quer que você faça. Gente, eu estou falando isso, não é por experiência própria não, porque eu não sou gago. Mas meu pai é. Meu, ele pregava na igreja. Ele aconselhava pessoas. Ele tinha muita dificuldade de falar. Nada disso impediu ele. Nada disso impediu ele. Ele nos chama a fazer sacrifício. Discípulos radicais. Mas qual que é o outro lado da moeda? Que eu falei primeiro, discípulos radicais. Segundo, espectadores do rei. Vamos ler versículo 27 e 28 e vamos ver como nós desfrutamos também de sermos filhos de Deus. Versículo 27 diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nós, então, somos chamados nesse texto do começo ao fim. A primeira frase do texto é porque o Filho do Homem há de vir. A última frase do texto: até que vejam vir o Filho do Homem. O assunto é Jesus e a vinda dele. Nós somos aquele povo que aguarda a vinda de Jesus. Esperamos ansiosamente por isso. E desfrutamos já do reino dele. Tem duas características aí dessa vinda que é apontado e eu deixei grifado em verde. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos. Lá embaixo, porque o Filho, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. São duas afirmações distintas, mas que Jesus coloca juntas. Quase que uma entrelaçada com a outra. Mas que são dois momentos distintos. A gente precisa entender que são dois momentos distintos, até por conta da promessa que Jesus faz no versículo 28. Versículo 27 nos aponta Jesus como um juiz. Ele então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele vem com glória, com poder e com autoridade, e julgará tudo e todos. Tem dois versículos que eu gostaria de ler com os irmãos, que eu quero que você acompanhe comigo a leitura, eu vou lê-los. Um deles nós lemos na semana passada, o outro está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a régua, a medida que ele medirá no seu julgamento. O nome dele. A salvação em Jesus Cristo repousa na morte e na ressurreição dele, no nome dele. É dom de Deus. Nós somos gratos a Deus por tudo que ele fez por nós, porque ele já nos deu essa salvação. Ele vai nos dar justamente aquilo que merecemos diante do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Porque o que nós merecemos de fato é a condenação eterna. Mas nós cremos que só em Cristo Jesus somos salvos. Nós cremos que não há nenhum outro intermediador, nenhum outro homem, intercede por nós. Nenhuma outra mulher intercede por nós. Nenhuma outra autoridade intercede por nós. Só Jesus. Eu não sou ninguém comparado com Jesus. Pastor Patrick não é ninguém comparado com Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o pastor dessa igreja. Ele redime o pecado de toda a nossa comunidade. Ser salvo não é servir na EBF. Ser salvo é ser lavado pelo sangue do Cordeiro. E por isso eu sirvo na EBF. Vocês estão entendendo? É diferente. Fazer sacrifícios por Jesus, eu faço porque Ele me amou primeiro. Porque a graça de Jesus me transforma. E eu anseio pelo dia. E nós devemos ansiar por esse dia aqui no versículo 27 aponta. Que há de vir um dia que Ele virá com toda a glória e com todos os seus anjos. Esse dia ainda não chegou. Esse dia, os apóstolos, os discípulos não viram. Porque a promessa no versículo 28 diz o seguinte: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A promessa que Jesus dá aos seus discípulos é de que eles vão vir ver Jesus, e uma das traduções possíveis é dignamente como rei. Não só o reino, né? Mas ele vai ver Jesus já na inauguração do reino dele. E Jesus de fato inaugurou esse reino. Quando ele morre, ressuscita e envia os seus apóstolos pregarem em todas as nações e serem discípulos radicais de Jesus, ele fala assim: vão. E eles veem Jesus como? Subindo aos céus, com toda a autoridade para fazer isso, porque ele é o rei. Eles de fato não passaram pela morte e viram Jesus ressurreto. Nós não vimos ainda aos nossos olhos. Nós cremos pelo testemunho deles, mas não vimos. Estamos aguardando a vinda dele, que está no versículo 27. Vir com toda a sua glória. Mas nós também nos alegramos, porque somos espectadores. Vocês gostam de assistir Netflix, né? Eu também gosto. Assistir um filme. Curto demais, ainda mais um frio. Faz uma pipoca, é gostoso demais. Faz uma pipoca, assiste um bom filme, debaixo de uma coberta, num frio. Não tem melhor programa para mim. A Bia até cansa, porque... O que você faz? Vamos fazer alguma coisa? Vamos assistir um filme. Tudo é filme para mim. Eu gosto muito de assistir. E tem um lado bom também de assistir. Eu não posso esquecer de ser um discípulo radical. Mas deixa eu lembrar algumas das alegrias de assistir o Reino de Deus crescer também. Lembra que eu falei do missionário que vem às vezes compartilhar da expansão do reino? Como é bom, não é? Escutar essas histórias. Eu gosto muito de ir em conferências missionárias e a Palavra da Vida, no seminário que eu estudei, ele tinha todo ano uma mega conferência missionária que tinha 4, 5, 6 missionários de fora e vem para compartilhar do Evangelho. E por vezes eles contavam histórias e pregavam a Palavra de Deus, mas tinha hora que eu tinha vontade assim, eu estudo a Bíblia todo dia com os professores de seminário. Por favor, não é ler a Bíblia, não. Só quero que você conte mais a sua história. Não que eu não quisesse escutar da palavra de Deus. Por favor, me entenda. Mas é que é gostoso também ver como Deus está agindo na vida de missionários e age através deles. E isso tem que servir de encorajamento, porque o reino de Deus está crescendo, está expandindo, e nós temos que ser discípulos radicais e, da mesma forma, expandir para os lados que Deus está mandando nós levarmos. A expansão, ela tem que ser exponencial, ela tem que ser enorme. Seguir a Jesus demanda uma autorreflexão. Vamos voltar para o tema da EBF? Para. Para com seu pecado. Para com suas próprias vontades. Para com seus próprios prazeres. Para com seus próprios planos. Tome toda atenção a Jesus. Busque na palavra dele aquilo que ele valoriza, aquilo que ele ama, aquilo que ele quer de nós. E por último, talvez seja a mais fácil de todas. Siga, só vai. Deixa que Ele vai cuidar. Deixa que Ele vai fazer.